cinema tem data de nascimento? Essa arte, que tem como precursora a fotografia, passou a existir por meio de um conjunto de inovações tecnológicas, políticas, sociais e econômicas. Em meados do século XIX, a Segunda Revolução Industrial representou um aprimoramento da fase anterior. O desenvolvimento tecnológico viabilizou invenções que melhoraram a qualidade de vida das pessoas e ajudaram a aumentar a produção das indústrias. Entre as principais inovações estão a prensa móvel, o telefone, o rádio e o nosso queridinho, é claro, o cinema. Edward Muybridge, em 1872, em seus estudos anatômicos, realizou um experimento que consistia em usar múltiplas câmeras para captar o movimento. Após isso, os retratos eram projetados e davam uma ideia sequencial. Entretanto, a sétima arte começou a engatinhar através da ideia de como ganhar dinheiro, pensada por Thomas Edison. Ele tinha como primeiro objetivo vender uma de suas criações, uma máquina de filmar, o cinematógrafo e o kinetoscópio. O norte-americano também pensou em outra estratégia lucrativa que ia além da venda de materiais. As exibições deveriam ser cobradas e únicas. Desse modo, no dia 9 de maio de 1883, Edison realizou a primeira exibição pública do kinetoscópio. Em 28 de dezembro de 1895, em Paris, os irmãos Lumière fizeram sua primeira exibição pública. Esse dia ficou conhecido como o nascimento do cinema, por ter sido a primeira sessão pública paga. Assim como Edison, eles queriam vender sua invenção, o cinematógrafo. Com o passar do tempo, o cinema se tornou uma expressão absolutamente industrializada, marcado por um processo de produção, distribuição e exibição, todos caríssimos. Na contramão de toda a industrialização cinematográfica, nasceu um cinema diferente, com linguagem e narrativa próprias, o chamado cinema alternativo. Geralmente, os filmes do cinema alternativo são uma expressão artística de um realizador que deseja ter grande liberdade de uso de técnicas e do conteúdo da trama, na maior parte das vezes, fora dos padrões da indústria de entretenimento, que visa alcançar grandes audiências e lucro, como garante o professor do Departamento de Comunicação Social da UFES, Alexandre Kurtz.
Cinema independente, o nome significa uma coisa muito ampla e vai modificar tanto no tempo quanto dependendo do lugar de onde a gente está falando sobre cinema independente. Mas, no geral, vai significar um tipo de cinema que não é feito com recursos, por exemplo, de grandes produtoras. Então, vai depender também do tempo. Então, por exemplo, há muito tempo atrás, né, muito tempo a gente pode falar assim, década de 50, década de 60, século passado, século XX, o cinema independente foi considerado um cinema que era realizado à margem da grande produção, vou falar assim, Estados Unidos, da grande produção hollywoodiana. Principalmente, ele cria forças e aparece com certo destaque na década de 60 nos Estados Unidos. Agora, a gente pode, por exemplo, se a gente voltar a atenção para outros lugares, tipo América Latina, África ou alguns países da Ásia, aí fica meio estranho de falar de cinema independente, porque a gente não tem o mesmo tipo de produção cinematográfica como é, por exemplo, a estrutura norte-americana. E então, numa geopolítica do cinema, comparado internacionalmente, quase todo cinema latino-americano, pelo menos antes, né, desse processo de digitalização do cinema, poderia ser considerado, de certo modo, cinema independente, a não ser, nesses lugares, né, América Latina e África, aqueles que fossem bancados pelo Estado. Então, o cinema independente acaba sendo um cinema cujo processo de produção, ele... ele é feito por caminhos que a gente chama de independente, que são caminhos de pequenas produtoras. Ele tem um viés comercial, mas porque precisa ter, né? O cinema precisa ir ao mercado, vender seu filme, circular, né? Ser distribuído. Mas a produção dele é feita de um modo independente. São pequenas produtoras, pequenas cooperativas de produtores. Aí, nesse sentido, que entende esse cinema independente, esse cinema. Então, não é nem um cinema estatal e nem um cinema de grandes produtoras, de grandes estúdios. Na verdade, a minha impressão é que o cinema independente, de certo modo, ele deve ter existido desde sempre, desde quando apareceu o cinema. Por quê? Porque a economia dos cinemas, né, naturalmente vai se organizando e vai criando uma distribuição, digamos assim, de pesos desigual. Então, em todos os lugares, é possível você observar um cinema mais poderoso, mais organizado, que receba, aí volto a citar, ou apoio do Estado, ou então se estrutura em grandes estúdios, que é o caso do cinema industrial americano, mas sempre restando para os demais, para a pequena produção, vou chamar assim, essa característica de independente. O que eu, então, quis dizer é que, a partir da década de 50, né, principalmente levando em conta o cinema americano, e com a emergência do cinema moderno no mundo todo, os cinemas novos da África, da América Latina, da Ásia, tá, e até, um certo modo, um novo cinema interno na indústria americana, mas paralelo a ela, fora dela, aí é que aparece esse cinema independente, que hoje em dia a gente reconhece com um certo automatismo. Quando alguém numa conversa vira e fala, ah, não, porque esse filme aí é do cinema independente, aí automaticamente quem está ouvindo geralmente relaciona isso com um cinema feito fora dos padrões industriais, como você bem disse. Agora, vai depender do lugar, né, da geografia, aquilo que eu virei e expliquei. E ele aparece, sim, outras características e o modo como eles são reconhecidos, além dele não ter essa grande produção bancada por grandes estúdios ou pelo Estado, ele acaba sendo, na maioria das vezes, até pela sua, por ser um cinema, um filme mais barato, um cinema, ele acaba sendo um tipo de cinema que acaba desenvolvendo temáticas e faz uma abordagem, ou até mesmo acaba desenvolvendo estéticas, né? Quer dizer, modos de mostrar as coisas, específico, adequado à sua pequenez, né? A sua reduzida produção. E por causa disso, acaba sendo, se destacando mesmo como um cinema diferente, um cinema mais cotidiano, um cinema pegando assuntos mais de pessoas comuns, ordinárias, da rua. Um cinema que, como ele não tem dinheiro para bancar grandes estúdios, agora cenográficos, né? E aí ele então acaba sendo um cinema mais de locação. Ele vai ganhando todas essas características, que são características entre a necessidade, né? Porque não tem jeito de fazer diferente. Só que aí vão adaptando também, até por causa disso, ou pensando antes nisso, adapta-se o tipo de história que é contada. Então, é um cinema que ele acaba... Ele, por exemplo, você não vai encontrar em cinema independente, praticamente, em época alguma, um grande cinema de aventura. Ou então, um grande cinema épico. É raro, assim, eu não me lembro aqui agora nenhum filme independente que tenha características épicas. Que aí demandaria uma produção caríssima. Demandaria muitas câmeras, atores a dar com pau, ou seja... Não, não. O cinema independente acaba pegando o miúdo da vida, o ordinário, o cotidiano, por aí.
O cinema independente, além de apresentar gastos cinematográficos menores, se comparado às produções industriais, como as hollywoodianas, conta com grandes vantagens para quem gosta de produzir arte e inovar. O professor Alexandre Kurtz explica.
Ele acaba tendo por força das circunstâncias, de certo modo, e por outro lado, por opção, né? O cinema independente, por exemplo, no cinema independente é mais fácil você ser autoral, porque a produção, ela, por exemplo, está mais ao alcance, ou é muito comum, dos diretores terem uma participação muito grande na produção. eu quero dizer que, assim, eles têm uma autonomia. Muitas vezes o próprio diretor faz parte da produção também, ou então mesmo que ele não seja o produtor do filme, a relação entre produtores, diretores e o resto da equipe, pelo fato de ser muito menor, faz com que o cinema independente trabalhe, talvez, né, na maioria das vezes, em cima de outro modelo de colaboração, né, interna, vamos falar assim, de uma administração do set de filmagem. No cinema industrial, não, as coisas são muito divididas, e tudo dividido de um modo bastante rígido, e aí essa colaboração, essa mistura de cargos e funções e troca de ideias, geralmente funciona menos. Aí, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que o cinema independente tem um pouco bem essa característica, ou facilmente adquire uma característica autoral.
Quando se fala em cinema independente, ainda há quem o pense como algo cansativo. Entretanto, essa ideia nada mais é que um estereótipo ou um choque de primeira impressão. A prova disso foi o grande sucesso da produção A Bruxa de Blair. O professor do Departamento de Comunicação Social da UFES, Alexandre Kurtz, acredita que a desvalorização da sétima arte, de forma independente, pode ser reflexo da falta de educação audiovisual aberta.
Quando as pessoas estudam cinema ou trabalham mais ou menos na área do audiovisual, esse preconceito com o cinema independente, que é mais ou menos comum, ou então imaginado, ele cai por terra, porque as pessoas começam a perceber que o cinema, ele pode ser muito variado. O que, que eu acho que é um dado da realidade, mas não necessariamente seja uma regra, é que as pessoas ficaram mal acostumadas com o cinema industrial, principalmente o cinema industrial americano, que tem lá um padrão visual, é mais ou menos igual a novela da Globo, eles têm um padrão de qualidade que é viciante, que facilmente vicia as pessoas. Eu vejo muito isso, ou então a gente pode acompanhar muito isso com plateias jovens, ou então infantis. Se você, por exemplo, pega essa plateia que ainda não tem lá muito, muito já sedimentado uma escolha específica, e você pega essa plateia e proporciona a ela experiências cinematográficas as mais variadas, ela acaba que aceita normalmente que cinema seja feito de N modos possíveis. E aí ela não tem, naturalmente, só a preferência de ficar fechado num tipo de cinema que a gente, vulgarmente, né, e até levianamente, chama de hollywoodiano, assim, só para ser entendido. Agora, como não existe na escola brasileira, né, em outros lugares existe, mas aqui a gente não tem, desde criança, as crianças serem educadas num audiovisual aberto, né, para várias experiências, então as pessoas acabam, na verdade, absorvendo muito do que vem na televisão, e quando vão ao cinema, é cinema de shopping, e cinema de shopping é imensamente, prioritariamente, cinema industrial americano, ou então, no caso brasileiro, cinema na marca global, que também mantém uma espécie de padrão de qualidade que também é viciante. Aí você tem essa resistência e você tem muito comum isso, pessoas rejeitarem, né? Tem uma reação de achar que o cinema independente, ou um filme feito em critérios mais ou menos independentes, que ele tem uma qualidade inferior e não se entregam à fruição, e não se entregam à história, assim, ficam resistentes a aceitar aquilo que estão vendo. E aí pronto, desanda tudo. E aí eu diria que é mais ou menos o seguinte, quando eu falo viciante, é mais ou menos igual você criar uma criança também de novo, né, falando usando como exemplo, dando para ela comidas sadias, assim, sem muito sal, sem muito açúcar. Na hora que essa criança começa a frequentar a festa de aniversário e fica lá comendo brigadeiro, o doce, por exemplo, é viciante. Com o cinema, então, acaba mais ou menos acontecendo uma coisa muito parecida. E aí, uma vez viciada, é muito difícil de você reeducar essa pessoa para que ela se abra para outros tipos de experiência estética. Por isso que eu acho que existe muito uma reclamação de um público mal educado, né? Não estou sendo pejorativo, né? Mal educado como fato, assim. As pessoas acabam reclamando de determinados filmes apenas pelo fato de ela não ter a grandeza, a magnificência, entendeu? O espetáculo que é aquilo que proporciona muito do filme hollywoodiano. E filme não tem obrigação de ter isso. O filme está ali para contar histórias, para mostrar imagens. Ele pode ser muito diferente.
Apreciado por todos ou não, uma questão é inegável. O cinema independente apresenta um novo olhar sobre a sétima arte e abre mais possibilidades para quem quer produzir. Karen Vieira para o Revista Universitária.